Continuando sobre as leis do Seder, na noite do Seder nós colocamos na Keará três matzot. Estas matzot têm vários motivos por quê. O motivo principal é porque Shabbat e Yom Tov nós fazemos a brachá de Hamotzi sobre dois pães inteiros. Só que na noite do Seder nós queremos também ter o pão pobre, que é aquele pão que está quebrado, que só tem uma fatia, não tem inteiro. E uma vez que nós vamos quebrar uma das matzot no Yachatz, por isso nós pegamos três matzot. Assim, na hora da brachá de Hamotzi, nós teremos duas matzot inteiras e uma delas quebrada. Existem outros motivos, mas não podemos nos estender muito, senão não dá tempo de falar tudo. Todo mundo está convidado a ler o nosso livro, Me'afelá Leor Gadol, que lá tem bastante motivos das coisas e detalhes, o que fazer, se deu certo, se não deu certo e etc. Vale a pena se preparar para a peça, pega o livro e leia. Quem não tem o livro, pode me procurar. Um detalhe muito importante sobre as matzot, e que é bom saber já de antemão e já se providenciar. A Torá diz, Ushmartem et ha-matzot. Vocês devem guardar as matzot. O que significa guardar as matzot? Significa que precisa ter um cuidado extra com as matzot que vão ser comidas na noite do Seder. E, por isso, nossos mestres nos explicam que nós precisamos, na noite do Seder, usar matzah shemurah. Essa matzah shemurah, existem alguns níveis de matzah shemurah, que é o cuidado que se tem com a farinha. Um cuidado que existe é um cuidado que é a partir do momento que a farinha, ou melhor, o grão, entra no moinho. Essa é chamada matzah, que se toma cuidado com ela a partir da terriná, da moagem. De uma certa forma, as matzot kasher le Pesach que nós temos hoje em dia, certamente as matzot que vêm de Israel, são feitas com matzot, com farinha, que se toma cuidado com ela para não ter contato com nenhum líquido a partir da moagem. E existe um nível acima disso, que é aquele matzá que é feita com grãos, com farinha, feita com grãos que se tomou cuidado desde a colheita do grão para que ele não tivesse contato com água e com umidade. Essa é a matzá preferencial para se cumprir a mitzvah da Torá, da noite do Seder, de comer matzá. E você pode providenciar esta matzá e comprar esta matzá, que ela é chamada hoje em dia matzá shemurah. Está escrito na caixa, matzá shemurah, e ela é uma matzá que é feita com farinha que se tomou cuidado desde a colheita dela. Então está sempre escrito matzá shemurah, mishat ketzirah, do momento da colheita. Essa é a matzá preferencial para a noite do Seder, e deve se providenciar o suficiente para o Seder. Se você não tem o suficiente para o Seder, então o quanto você tiver de matzah shemurah, você come logo depois da brachá de Hamotzi. Não é para deixar para o afikoman, você come imediato. E come outra para o afikoman. Mas o ideal é que se tenha para comer em todas as vezes da noite do Seder, a matzah shemurah desde a colheita. Vale lembrar que a matzah shemurah da colheita existem dois tipos. Existe a matzah que é feita à mão e existe a matzah que é feita com máquina. As duas são kasher, as duas podem ser usadas para mitzvah, embora existe uma preferência para mitzvah usar a matzah feita à mão. Mas não é obrigatório isso, então você pode escolher entre essa ou essa. Matzah shemurah de máquina ou à mão. Durante o Seder, nós, em alguns momentos, deixamos as matzot cobertas, em alguns momentos, nós deixamos as matzot reveladas, na maioria dos Seder, reveladas. Quando nós cobrimos as matzot quando nós estamos com o copo de vinho nas nossas mãos. Seja na hora do Kiddush, logicamente, como você está acostumado, todo o Shabbat a cobrir as halot, como também quando nós falamos partes da Haggadah, que se ergue o copo, antes de erguer o copo, se fecha as matzot. As matzot são colocadas na Keará com separação. Elas devem ter, a princípio, uma separação entre uma matzá e a outra, por isso que as Kearot têm sempre alguns compartimentos para que você possa colocar as matzot separadas. As matzot para o Seder devem estar inteiras, as três. Se você não está achando matzot totalmente inteiras, então você pega matzot que pelo menos não se percebe que elas têm alguma pontinha quebrada. Que é tão leve que não se percebe, dá para usar essas. E se ela está rachada, se dá para segurar ela e ela não quebra, não tem nenhum problema, pode ser usada desse jeito. Se você, na caixa, não está com muita sorte e só achou duas matzot inteiras, então para a terceira você pode pegar a do meio, que de qualquer jeito vai ser quebrada, não precisa ser inteira desde o começo. Nós falamos sobre o maror, importante só lembrar que as folhas do maror devem estar cruas, pois nós falamos não em conserva, e não podem estar secas, e o ideal é que não estejam murchas, mas se não tiver outra, pode usar mesmo o maror murcho. Às vezes uma dica que vale a pena é não deixar todo o maror já em cima da queará. Deixa uma folha em cima da queará, e dela você vai pegar um pedacinho depois para todo mundo, junto com mais maror que você traz da geladeira, fresquinho, na hora de comer o maror. Então não serve comer só um pedacinho, a gente vai falar mais para frente. Mas é bom pegar um pedaço da queará, você falou, a Hagadá toda com o maror na tua frente. Então, uma amostra grátis desse maror que estava lá na frente, que já vai estar um pouquinho murcho. E você traz da geladeira, maror que está fresquinho, gostosinho para comer na hora. Isso é só uma dica de elegância, mas não pode deixar também todo o maror na mesa, não tem nenhum problema. Uma das mitzvot que nós temos na noite do Seder são os quatro copos. Quatro copos de vinho, nossos mestres nos instituíram que na noite do Seder, além das demais mitzvot que nós temos, nós precisamos beber quatro copos de vinho em lembrança aos quatro verbos que Hashem falou quando disse que nos tiraria do Egito. E desta forma também, toda a noite do Seder é montada em cima desses quatro copos, porque copos de vinho demonstram honra, demonstram algo que é importante. E desta forma nós falamos, todas as partes da noite do Seder são ditas sobre um dos copos. Então o primeiro copo é o copo do Kiddush. Depois você vai ter um copo que vai ficar cheio para você falar toda a história, toda a narração da saída do Egito. Se fala no segundo copo. Depois nós temos um copo para o Birkat Hamazon. E por final o copo que se fala o Halel. Então todas as coisas que são ditas nessa noite têm uma importância com um copo de vinho. O vinho, ou melhor, os quatro copos, são obrigação de homens e mulheres e crianças. Então como que funciona? Os homens de preferência devem beber vinho, que é mais nobre. E aliás, vinho tinto. Logicamente não há necessidade de se dizer que o vinho precisa ser kasher, óbvio. As mulheres não são obrigadas a tomar vinho, elas podem tomar suco de uva. É suco de uva integral. E da mesma forma as crianças não podem tomar vinho e devem tomar suco de uva integral. Um homem adulto que também não consegue beber vinho pode beber suco de uva. Tá? Mas a princípio, se a pessoa pode, é melhor beber vinho. Vale a pena também verificar a quantidade de álcool que tem no vinho, porque tem pessoas mais sensíveis, depois vai começar a adormecer no meio do cedo por causa disso. Então bebe um vinho que é um pouco mais fraquinho para aguentar o cedo. As crianças nós temos a obrigação de educá-las também à mitzvah. Então, crianças muito pequenas, se põe um copinho simples, não precisa ser pequenininho, ele bebe quanto ele conseguir, tudo mais, bem liberado que a criança. As crianças mais velhas, já temos a obrigação de educar eles a beberem e terem um copo de vinho decente. Isso quer dizer, a partir dos 5, 6 anos, a criança já entende mais, já entende o que está contando, precisam ter um copo mais decente. O que é um copo decente? Então vamos falar sobre o copo. O copo que nós vamos usar para os 4 copos deve ser um copo que, no mínimo, contenha 86 ml. Pode ser mais, mas também tem que tomar cuidado o quanto você vai... porque depois você tem que, a princípio, beber o copo inteiro. Então não exagera no tamanho do copo, mas mínimo 86 ml, não menor do que isso. Senão não cumpre a obrigação de beber os 4 copos. Para criança também se deve dar um copo de 86 ml, a partir dos 5, 6 anos, um copo de 86 ml. Quanto que precisa beber desse copo? Adultos, a princípio, beber o copo inteiro, e se não, pelo menos beber a maioria do copo. E o mínimo que deve ser bebido é 45 ml. As crianças não precisam beber tudo isso, e se dá um copo que tem o tamanho de um revi'it, que é chamado 86 ml, mas a criança não precisa beber tudo isso, ele bebe quanto que enche a bochecha dele, da criança. Vai variar qual o tamanho dela, é isso que ele tem que beber por vez. Então, quer dizer, deve ser algo para crianças, deve ser em torno de 25 ml, talvez 30 ml, uma coisa assim, não deve ser mais do que isso. Isso beber por vez. O vinho é servido como uma forma de importância, onde uma pessoa enche para outra. Dessa forma se sente importante, alguém está te enchendo. Não se bebe vinho entre os copos, a não ser entre o segundo e terceiro copo, que é a refeição. Ali, se a pessoa quer beber mais um lechaim, ele pode beber, mas tomar cuidado também para aguentar o seder até o final. Também existe o costume pela Kabbalah de se colocar umas gotinhas de água no vinho. Quem costuma assim, faz assim. Um outro detalhe importante, que nós vamos ver se Deus der mais para frente, mais para o final do seder, é que no final do seder nós fazemos a brachá de Al-Hagefen sobre o vinho dos terceiro e quarto copos, que são depois do Birkat Hamazon. Então tem que fazer a brachá pós-bebida. Essa brachá só dá para se fazer se a pessoa bebeu 86 ml. Porque se não bebeu 86 ml, é dúvida se tem que fazer a brachá, não é para fazer. Então, se alguém bebeu no terceiro e quarto copo menos do que 86 ml, ele deve pedir para que alguém que sim bebeu faça a brachá em voz alta para incluir ele. Isso, se Deus quiser, é mais para o final do seder.